Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Que bom estar aqui com você toda semana. Pois é, hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca o Dr. João Paulo Becker Lotufo. E o nosso assunto é: por que parar de beber e fumar? Por que parar de beber e fumar? Que prazer tê-lo aqui para o nosso bate-papo descontraído e enriquecedor. Eu gostaria que o Dr. João Paulo desse um olá para os nossos ouvintes do Conversa Franca e já nos contasse um pouquinho quem ele é.
Ok, obrigado pela oportunidade. Eu sou o João Paulo Lotufo, pediatra, pneumologista e trabalhei desde o ano 2000 na luta contra o tabaco. Eu tenho assessorado aí diversas comissões e principalmente passado para os médicos através da Sociedade Brasileira de Pediatria a ideia de que se tem que fazer a prevenção do cigarro, a prevenção do álcool, a prevenção de todas as drogas.
E você, ouvinte, eu gostaria que você comentasse o tema, lembrando que hoje você estará concorrendo aos livros do Dr. Bartô, pequenos livretos, muitas histórias, totalmente pedagógico. Você quer ganhar? Então, através do 0 operadora 11 97418 1456. Gostaríamos que você comentasse o tema. E o tema de hoje: por que parar de beber e fumar? Por que parar de beber e fumar? O nosso entrevistado, Dr. João Paulo Becker Lotufo, o Dr. Bartô. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Por que parar de beber e fumar? A minha pergunta para o Dr. João Paulo Lotufo: o que falar para quem quer parar de fumar?
A primeira coisa que eu falaria é que é possível parar de fumar. Grande parte das pessoas que fumam tem medo de fazer essa tentativa, porque já tentaram parar de fumar e não conseguiram. Então, nosso ambulatório para parar de fumar tem uma eficácia aí de 40%, 50% de quem nos procura. Isso é muito bom dentro do trabalho para se parar de fumar. E é possível. Nosso grupo, por exemplo, nós temos gente que já parou, gente que está começando o tratamento e gente que está no meio. E é muito interessante, porque aqueles que pararam vão lá conversar com os outros que estão começando a tentativa de parar de fumar para dizer: é possível parar de fumar.
Como o tabagismo afeta a saúde?
Veja, qualquer fumaça que vai para dentro do pulmão é nociva, até a fumaça de ônibus. Então, morar em São Paulo já é um problema, que você tem aí a poluição outdoor, como a gente fala, fora de casa. E você, se você fuma, você tem a poluição indoor. Então, o tabagismo altera a mucosa respiratória das crianças desde que nasce, se você fuma dentro de casa. Existe mais morte súbita em lactentes, crianças que estão amamentando, se a mãe ou o pai fumam. Se a mãe fuma, é maior ainda a chance de morte súbita. Morte súbita, o que que é? Põe o nenê para dormir e o povo diz que o nenê acordou morto. Então, o tabagismo dentro de casa causa uma inflamação de toda a parte respiratória, tanto de quem fuma como de quem está ao lado. Por exemplo, esposa não fumante de marido fumante tem 25% a mais de chance de câncer de pulmão ou infarto. Isso é ciência, não podemos ir contra isso. Então, não adianta aquele papo: ah, eu fumo só fora de casa. Porque a fumaça entra pela janela, você traz o cheiro do cigarro, que é um fator irritante da mucosa pulmonar, enfim. Tanto que o primeiro ambulatório para parar de fumar que eu montei foi com pais fumantes das minhas crianças asmáticas. já que eu sou pneumologista. Então, aí que a gente começou a trabalhar. Então, o tabagismo afeta a saúde de toda a população que está em volta.
A Anvisa liberou ou não a comercialização dos cigarros eletrônicos e outros dispositivos para fumar? O que o senhor pensa a respeito desta questão?
A Anvisa não liberou, embora haja um movimento para que isto aconteça, que são o movimento da indústria do tabaco, que quer passar a vender esse cigarro eletrônico no nosso meio. Já se usa, mas é menos de 1% da população que experimentou o vapor ou o cigarro eletrônico. Mas, na verdade, o que acontece? A indústria do tabaco, ela é uma indústria do mal nesse sentido. Por quê? Porque ela faz a propaganda do cigarro eletrônico para o jovem. E o jovem que começar a usar cigarro eletrônico, ele vai passar a usar cigarro comum ou cigarro de maconha. Isso já está provado em vários trabalhos. E uma ampolinha que se põe no vapor, no cigarro eletrônico, uma ampola de nicotina líquida, tem ali uma concentração de nicotina até 15 vezes maior do que a concentração de nicotina do tabaco normal. Isso nos Estados Unidos causou uma intoxicação nicotínica gravíssima na juventude. E o jovem passou a roubar coisa de casa para consumir o cigarro eletrônico. E a gente só via isso com drogas pesadas, com drogas ilícitas. Então a intoxicação nicotínica é gravíssima e causou grande quantidade de problemas respiratórios nos jovens, milhares de internação, um quadro muito semelhante ao Covid, com até transplante pulmonar em jovens. Então o cigarro eletrônico, ele não é benéfico à saúde. A substância que está lá para vaporizar a nicotina também é nociva ao organismo, principalmente ao pulmão.
Se você quiser entrar no site www.drbartô.com.br, você pode enviar a sua pergunta. Ou se você quiser conversar também pessoalmente com o Dr. João Paulo, você pode fazer isso através do 0-11-3024-7490. Fazer a sua pergunta através do site www.drbartô.com.br ou, se quiser conversar pessoalmente, no consultório através do 0-11-3024-7490. Bom, o charuto, o cachimbo, fumo de rolo, rapé, narguile e outros produtos derivados de tabaco fazem o mesmo mal à saúde que o cigarro comum?
Com certeza. Eu já vi muita gente falar, o charuto, o cachimbo, eu não trago. A pior fumaça que é inalada é a fumaça da queima do tabaco. E isso, com charuto, com cachimbo, você está utilizando também. Você está aspirando, você está inspirando ar com aquela fumaça. Então, isso, todos eles são prejudiciais. Do narguilé, uma hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos, porque a tragada do narguilé é muito potente. E você se vicia na nicotina, que é a substância que vicia no tabaco, e você acaba utilizando outras maneiras de fumar, e acaba indo para o cigarro comum. Então, não é indicado nenhum desses artifícios. Nós tratamos, na verdade, a doença que se chama dependência de nicotina. E qualquer um desses apetrechos causa dependência de nicotina. Então, isso é o que a gente preconiza, não fumar nenhuma substância que tenha nicotina.
Segundo a Fiocruz, 34% dos fumantes brasileiros declararam ter aumentado o consumo de cigarros durante a pandemia do Covid-19. Isso tem alguma relação com a deterioração da saúde mental dos tabagistas, com pioras dos quadros de depressão, ansiedade e insônia?
Com certeza. Então, a gente sabe que as pessoas fumam mais quando estão deprimidas, quando estão ansiosas. E nesse tempo de pandemia, esse quadro mental aumentou bastante. E, na verdade, o cigarro funciona como um calmante. E as pessoas têm esse conhecimento na prática, vamos dizer. Então, o consumo de cigarros acabou aumentado nesse período, mas é possível parar de fumar mesmo nesse período. Agora, uma coisa é você estar ansioso, por exemplo, porque está parando de fumar. Então, tem medicação que a gente usa nesse sentido. Outra coisa é você nasceu ansioso, nasceu deprimido, eu preciso de uma ajuda psiquiátrica para que você esteja bem na sua saúde mental para você parar de fumar. Então, muitas vezes a gente trabalha com psiquiatra para ajudar nesse sentido. Mas a depressão aí, inclusive em jovens, né? A depressão, atendi muitos pacientes deprimidos ou ansiosos no consultório nesse período aí que não podiam sair de casa.
E nós queremos que você comente o tema através do 0 operadora 11 97418 1456 e você estará concorrendo a livretos do Dr. Bartô e vão chegar aí na sua casa. Comente o tema. Nós queremos saber a sua opinião.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o nosso tema hoje, por que parar de beber e fumar? E o nosso entrevistado, Dr. João Paulo Becker Lotufo, o Dr. Bartô. É mais difícil as mulheres pararem de fumar do que os homens?
Veja, nos procuram hoje nos ambulatórios mais mulheres do que homens. Eu acho que a mulher vem mais decidida a parar de fumar. O homem, muitas vezes, ele é assim, tem aquele, não, eu vou parar sozinho. Né? Eu quero parar sozinho, mas ele já tentou várias vezes e não conseguiu. Tanto que o nosso ambulatório é assim, não é só para você parar de fumar, é para você não voltar a fumar. Que na gozação eles dizem, parar de fumar é fácil, né? Parei já 20 vezes, mas eu volto, né? Eu tenho recaídas e assim vai. Mas tanto a mulher quanto o homem conseguem parar de fumar, precisa só um pouquinho de entendimento da sua dependência. Você precisa saber que você é um dependente de nicotina e que a indústria fez essa droga chegar mais rápido ao seu cérebro, colocando substâncias no tabaco. Hoje você dá uma tragada, em 10 segundos a nicotina está no seu cérebro. Então a indústria caprichou aí para você ser um dependente e não conseguir parar de fumar. Então ambos, homens e mulheres, conseguem parar de fumar. Às vezes você precisa de uma pequena ajuda.
Quais dicas o senhor pode dar para manter o tabaco longe das nossas vidas?
Seguramente a primeira coisa é não começar, né? Porque se você começa, você fica dependente, é muito difícil parar. O que que a gente faz para parar de fumar? É uma dependência de nicotina. Então, é a única droga em que a gente usa a própria droga que causa dependência para ajudar o indivíduo a parar de fumar. Como assim? A gente usa a terapia de reposição de nicotina através dos patches, que você pode pôr no braço, nas costas, e vai variando o local, enfim. Você põe uma quantidade ali semelhante à nicotina que você recebe do cigarro. Então, essa nicotina através do patch vai para o teu cérebro. Seu cérebro pensa, puxa, já fumei, não preciso do cigarro. E aí você consegue diminuir a síndrome de abstinência da nicotina, que é muito forte, mais forte que a dependência do THC, da maconha e do álcool. E aí você vai diminuindo o número de cigarros. Você pode parar de uma vez? Pode, mas a maioria das pessoas não conseguem parar de uma vez. Então você vai diminuindo aos poucos. Eu vou aumentando o intervalo entre cada cigarro. Se eu fumo um cigarro cada meia hora, vou fumar durante 2, 3 dias um cigarro a cada hora. Depois um cigarro a cada 2 horas. Vou aumentando esse espaço. E afaste o cigarro de você. Não compre ou mantenha longe. Por exemplo, se nós estamos lá no grupo para parar de fumar, eu sempre passo lá um saquinho lá para o pessoal colocar o cigarro. E muitos até colocam um maço de cigarro. E eu faço aquilo desaparecer numa mágica, lá brincadeira. Mas a ideia é afastar o cigarro. Se você anda com o maço no bolso, a hora que você tem a fissura, que é aquela vontade louca para fumar, você vai pegar um cigarro e vai fumar. Se o cigarro está distante, você tem tempo para se controlar. A fissura dura 5 minutos. Passou 5 minutos, eu, sem fumar, eu pulei aquele cigarro. Então, são técnicas para afastar o cigarro, remédios, que é a terapia de reposição de nicotina, ou através dos adesivos, ou através de pastilha de nicotina, ou goma de nicotina, onde eu uso a própria nicotina para diminuir os sintomas de abstinência do tabaco.
E, doutor João Paulo, existe tratamento gratuito para quem quer parar de fumar?
Com certeza. Existe tratamento gratuito em muitos postos de saúde. Existe o hospital universitário que funciona terça às 8 horas da manhã. Quem quiser parar de fumar, é só chegar lá, que vai ser bem recebido. E existe tratamento em várias outras entidades, em vários estados. Hoje, quase todos os municípios têm um posto de saúde que atende tabagista. Então, você pode procurar aqui em São Paulo, por exemplo, no site do CRATOD, que é Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Drogas do Estado de São Paulo. Eles têm ali a lista de locais que trabalham aí a cessação do tabagismo. E no seu estado, provavelmente, você tem também aonde você pode procurar tratamento gratuito.
Nós gostaríamos que você comentasse o tema. O nosso tema hoje, Por que Parar de Beber e Fumar? Você estará concorrendo aos livretos do Dr. Bartô, que vão chegar aí na sua casa. Mas para isso, ligue para 0-11-97418-1456. Pois é, estamos quase terminando, mas eu gostaria ainda que o Dr. Bartô falasse um pouquinho sobre o álcool. Quando uma pessoa é tida como alcoólatra?
Veja, a pessoa é tida como alcoólatra quando ela não consegue parar de beber aquela quantidade de álcool que ela está acostumada. Veja, eu posso ter um italiano, um português, que toma um copo de vinho no almoço e no jantar e ele não é alcoólatra. Eu posso ter um camarada que chuta o pau da barraca no fim de semana, por exemplo, e ele é alcoólatra. Então, o grande problema da questão do álcool é o seguinte: 38% de quem utiliza o álcool, de quem consome muita bebida alcoólica, parte para outras drogas. O jovem que é binge drink, que bebe por excesso, 18% parte para outras drogas. Então, o álcool causa 80% dos problemas sociais que a gente tem em qualquer município. Desemprego, agressão à criança, agressão à mulher, tudo, acidentes, facadas, afogamentos, tudo está relacionado com o álcool. Então, a gente tem que entender que o álcool pode ser consumido se for uma pessoa moderada, mas se você tem alcoólicos na família, por exemplo, não tenha bebida alcoólica, porque a chance dos seus filhos serem alcoolistas é muito grande. Por quê? Porque a doença é genética. A doença de dependência do álcool é genética. Se você tem, por exemplo, doenças psiquiátricas na família, não use álcool e não use maconha, porque a maconha exacerba e antecipa a doença psiquiátrica. Então a gente tem que identificar essas situações. Agora, você quer tomar um vinho de vez em quando? Não tenho nada contra. Mas você tem que saber que se o jovem começa a beber antes dos 21, a chance de dependência é maior. Então não corra o risco de querer ensinar o seu filho a beber com 13, 14 anos de idade.
Por que se proíbe propaganda de cigarros que sabemos que fazem mal à saúde e liberam a de bebidas que também trazem malefícios à saúde?
Porque há um envolvimento dos nossos deputados e senadores com a indústria do tabaco. É uma coisa permissiva. Você não consegue aprovar no Congresso medidas para regulamentar o uso do álcool. E nós temos que mudar isto. Então, vários países proíbem o consumo de álcool a céu aberto. Você pega nos Estados Unidos, você não anda com uma garrafa de uísque na rua, ou uma garrafa de cerveja na rua. Então, são medidas que regulamentam a utilização do álcool. dificultam o acesso da bebida alcoólica para a juventude, já que se eles começam a beber antes dos 21, a chance de dependência vai ser maior. Então é um problema de vontade política, mas tem muita coisa que pode andar a nível municipal e estadual. Eu tenho batalhado muito nisso, no sentido de leis, por exemplo, que comecem a regulamentar o uso do álcool na nossa sociedade.
O senhor poderia nos deixar as suas redes sociais para que pais ou jovens possam procurá-lo?
Então, nós temos o site do Dr. Bartô, que é o www.drbartô.com.br. Se você puser no Google Dr. Bartô, vai sair lá. Bartô, abreviatura de Bartolomeu. Tem o nosso telefone, se você quiser ligar aqui para o consultório, que é o 11-3024-7490. E tem o nosso e-mail, que é jlotufo@hu.usp.br.
Por que os meios de comunicação influenciam o uso precoce de álcool?
Eu vou contar uma história rápida. Quando a gente estava tirando a propaganda de tabaco da mídia, estavam fazendo ao mesmo tempo a lei não pode beber e dirigir. Bom, eu ouvi na rádio que muita gente estava assustada que os restaurantes iam falir, umas bobagens assim, porque não podia beber. Não é que não pode beber, não pode beber e dirigir. E a rádio que eu estava trabalhando a questão do tabagismo me ligou para eu comentar ali um indivíduo que estava falando sobre o problema do restaurante dele fechar ou da venda de vinho cair, etc. e tal. E, na verdade, quando eu fui falar na rádio, o diretor da rádio falou assim: olha, doutor João Paulo, tabaco o senhor pode falar o que o senhor quiser, mas álcool, nós temos 4 anunciantes da bebida na rádio. Vê lá o que o senhor vai falar para nós aqui. Entende? Quer dizer, enquanto a mídia apoiar, enquanto não regularizar, não regulamentar a propaganda de álcool na mídia, a mídia é a favor da propaganda de álcool, porque a verba deles vem muito daí. O tabaco não, acabou. Então a mídia foi a favor da luta antitabágica. Então nós temos que mudar a legislação nesse sentido. A cerveja é considerada como refrigerante na legislação da bebida alcoólica. Você não tem propaganda de uísque antes das 21 horas, mas você tem propaganda de cerveja o dia inteiro. Isso tem que mudar.
Terminando a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse uma palavra para os pais, como orientar filhos quanto a drogas e álcool.
Dentro do livro Os 12 Passos, que eu já comentei em outra oportunidade, os 12 passos devem ser utilizados pela família para orientar os seus filhos. Então, por exemplo, o pai é um exemplo. Se o pai anda na contramão, o filho vai andar na contramão. Se o pai bebe, o filho vai beber. Agora, quanto de bebida alcoólica você tem na sua festa de família? Esse é o grande problema. Eu já vi parentes meus alcoolizados em festa de família. Isso é um absurdo. Você pega hoje uma festa de 15 anos, os jovens querem bebida alcoólica e narguile na festa. Isso é um absurdo. E a família vem perguntar para mim, que sou pediatra, o que ela deve fazer. Eu falei: olha, não faça festa. Tenha a sua postura em relação à oferta de bebida alcoólica para um jovem de 14, 15 anos. Não faça a festa. Não tenha bebida alcoólica na festa. Então, isso hoje soa como um absurdo. Mas, na verdade, são posturas que são importantes, que vão regulamentar o uso de álcool para o seu filho. Então, isso começa desde cedo. Limites. Não ofereça bebida alcoólica. Bebida alcoólica para menor de 18 no Brasil, oferta de bebida alcoólica é proibida e não deve ser. Eu tenho, por exemplo, um advogado que processou o dono da festa que a filha foi porque serviram bebida alcoólica para a filha dele. É proibido nesse país. Então, como é que a gente aceita isto? Né? Como é que você aceita que o seu filho de 16, 17 anos chegue embriagado em casa? Isso é inaceitável. Então, nós temos que estar junto do jovem desde pequeno, traçando aí os limites que ele deve seguir. Então, isso é mais importante. Então, os 12 passos estão nesse livro que está no site do Dr. Bartô. É só abrir o site e colocar ali 12 passos. Tem todas as dicas ali para você evitar o consumo de álcool pela juventude, pelo menos precocemente.
E vamos repetir as redes sociais do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer através do site, ou se quiser conversar pessoalmente com o Dr. Bartô, Dr. João Paulo, através do 0 11 3024 7490. E nós ficamos por aqui. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Não esqueça que todos esses programas estão no nosso site. Procure Conversa Franca e você vai poder ouvir de novo esta entrevista. E nós ficamos por aqui. A apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Pedro Campos e a produção Gabriela Gouveia. Até a próxima semana.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.